4.1.2. Vamos à luta. Parceria interétnica para ação política. Gravado no contexto da luta pela homologação da T. Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima, Vamos à Luta, de 2002, é uma videoreportagem articulada como instrumento para mobilizar a opinião pública em favor das reivindicações do povo Makushi. De acordo com Divino, o objetivo da produção foi dar visibilidade à urgência da homologação das terras indígenas da etnia Makushi. Este povo estava submerso em um cenário de constantes ameaças, principalmente em decorrência dos interesses econômicos pela riqueza de seu subsolo. Não bastasse o avanço de frentes extrativistas e pecuaristas, também sofriam constrangimentos contínuos por empresas mineradoras, garimpeiros e grileiros que buscavam a todo custo tomar de assalto o território. Nesse sentido, Vamos à Luta busca demarcar a importância dos 25 anos de resistência e o reconhecimento de vitórias já conquistadas, como a demarcação do território. Nota de rodapé, 171. Ramos, 2012, página 17. Fim da nota. No ano de 2002, Divino havia retornado para o Brasil depois de passar uma temporada de 2 anos na Escola Internacional de Cine Itaúté, em Cuba. Seu trabalho enquanto realizador audiovisual indígena já era conhecido por diferentes povos. Os Makushi organizavam um grande evento manifesto e consideravam que o seu registro poderia ser uma importante estratégia política, já que as imagens poderiam contribuir para o fortalecimento da luta por território. Note-se que a T1º Raposa Serra do Sol já estava demarcada, mas a luta pela homologação se estenderia até o ano de 2005. Com apoio logístico e financeiro do Vídeo nas Aldeias, VNA, Divino deixou Sangradouro e partiu para o território dos parentes Makushi. Durante 5 dias, acompanhou as festividades e registrou as demandas políticas da etnia. No resultado desta empreitada, o vídeo mescla imagens captadas em 3 diferentes comunidades Makushi, montadas com depoimento do próprio Divino, que apresenta seu testemunho a partir da experiência que vivenciou em parceria com o povo de Roraima. O tom festivo com o qual se inicia a videoreportagem é interrompido por uma sequência que mostra a presença repentina de um jipe do Exército Brasileiro no pátio da comunidade. A tensão se estabelece exatamente pela incursão de um grupo militar ao insistir na autorização para um treinamento do Exército dentro do território. Nos primeiros planos da sequência, é possível observar que as imagens são captadas com o uso de uma teleobjetiva, lente tipo zoom, já que Divino parece estar abrigado estrategicamente para não ser percebido. Um corte seco para um plano geral aumenta a tensão da cena, pois agora é possível acompanhar o cerco que alguns membros da comunidade fazem ao pequeno grupo de militares. A partir da negativa dessas pessoas, que acusam o exército de adentrar reiteradamente o território sem qualquer autorização, o clima fica ainda mais apreensivo. Ao perceber que estão sendo filmados, os militares mudam de postura e passam a operar sob a égide de uma artificiosa diplomacia. O agente de maior patente passa a apostar em um tom mais conciliador, buscando uma relação mais amistosa com o grupo de pessoas. A ideia não é entrar na comunidade. A ideia não é nenhum tipo de agressão à comunidade. É só para adestramento e intensificação do patrulhamento, dispara, quase meio sem jeito, o major responsável pela pequena patrulha. De outra parte, a comunidade vale-se da presença da câmera para apoderar-se por meio de uma performance de denúncia coletiva. Em vez de trabalhar para o seu filho, vem aqui só para perturbar minha família, minha comunidade. Aqui é a área Raposa Serra do Sol. Área única, é demarcada, esbraveja a mulher Makushi. Seguindo a mesma toada, uma outra indaga ao militar: vocês querem fazer aquilo que aconteceu lá na Bahia, com a gente, que vamos nos manifestar? Certamente, este último questionamento reflete, ainda no ano de 2002, a lembrança de um processo de violência sofrido por diferentes povos indígenas quando das manifestações contra a comemoração dos 500 anos de descobrimento. Nota de rodapé, 172. Na ocasião referida, a violenta repressão ao movimento indígena teve uma repercussão política de alcance internacional e marcou, definitivamente, a violência exercida pelo Estado brasileiro aos povos indígenas durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fim da nota. Essa lembrança, ainda viva, dá vazão à indignação que se estampa contra aqueles que representam a força repressora do Estado. Com efeito, a presença da Câmara estimulou a ação de enfrentamento. É como se o dispositivo se colocasse ao mesmo tempo como uma espécie de escudo e caixa de ressonância. Escudo que, de alguma maneira, se converte em salvaguarda contra uma atitude mais agressiva do pequeno pelotão. Caixa de ressonância como mecanismo possuidor da potência de reverberar a mensagem denúncia para além do limite físico do território. Tal feito explica, em parte, o impulso repentino protagonizado pelas mulheres que disparavam, uma após a outra, seus brados de contestação. Esse efeito câmera, pensado por Xavier, nota de rodapé, 173. 2014. Fim da nota, e replicado pelo professor Laércio Rodrigues, nota de rodapé, 174. 2015. Fim da nota. Pressupõe a câmera como elemento que aciona performance, que intensifica ou arrefece condutas, que acolhe ou desmistifica desejos. Nota de rodapé, 175. Rodrigues, 2015, página 142. Para Xavier, a noção de efeito câmera pode ser pensada sob o viés de uma instância de teatralidade que acentua o gesto performativo dos que estão sob o olhar da câmera, como acontece com os entrevistados, cientes de que o registro terá dimensão pública. 2014. Fim da nota. Ademais, a sequência denota um estado de cumplicidade entre o anticampo, lugar de recuo onde Divino aloja sua câmera, e o campo, o domínio das imagens ardilosamente despidas para o espectador. Legenda. Figura 11. Com câmera em presença, moradores contestam militares. Audiodescrição de composição de cenas do filme Vamos à Luta. Descrição geral. Composição fotográfica horizontal em grade de 4 quadros menores, separados por bordas pretas. Contém frames do documentário Vamos à Luta, de 2002, registrando momentos de tensão entre militares e indígenas. Descrição detalhada por quadrante. Superior esquerdo, plano médio de três militares com uniformes camuflados e coberturas de selva. Eles estão posicionados ao lado de um veículo militar utilitário de cor clara, com cobertura de lona, estacionado em solo de terra. Ao fundo, observam-se as habitações tradicionais da aldeia. Superior direito, plano médio fechado em dois militares fardados. O militar à esquerda usa óculos escuros. Atrás deles, um grupo de indígenas, incluindo mulheres e crianças, observa a movimentação próximos a casas de palha. O militar à direita segura um pequeno caderno ou documento. Inferior esquerdo. Plano médio focado em uma mulher indígena em primeiro plano, vestindo uma blusa rosa. Ela tem o braço direito erguido e a mão aberta, em um gesto enfático de fala ou protesto. Crianças e adultos ao seu redor a acompanham atentamente. Ao fundo, vê-se a encosta de um morro sob o céu nublado. Inferior direito, plano geral mostrando homens e jovens indígenas em frente a uma grande oca de palha. Alguns seguram arcos e flechas em postura de prontidão. No centro, um homem de camiseta vermelha aponta o arco para o lado, enquanto um menino em primeiro plano carrega um pedaço de madeira. Ambiente e composição. As imagens mantêm a estética de vídeo digital do início dos anos 2000, com cores saturadas onde o verde oliva do exército contrasta com os tons terrosos da aldeia e as roupas civis da comunidade. A montagem reforça a narrativa de resistência da comunidade diante da incursão militar no espaço sagrado e cotidiano da aldeia. Fonte: Frames do filme Vamos à Luta, 2002. Continuação do texto. O horizonte de experiências acumuladas nos 25 anos de luta comunitária e preservadas na memória coletiva do grupo estimula a necessidade de uma destemida atitude que se mostre impassível diante dos interesses antagônicos que se convertem em ameaças para o grupo social. A tensa sequência se encerra com um plano aberto, seguido de um movimento panorâmico, em que a cena revela um grupo de indígenas empunhando arco e flecha e apontando as armas para o jipe, que aos poucos deixa o quadro fílmico com seus ocupantes. De alguma forma, as atitudes dos personagens que percebem a presença da câmera revelam a consciência de que aquela situação faria parte do filme, que as imagens geradas pelo dispositivo seriam o abrigo das denúncias da comunidade. Em especial, a sequência com as falas fervorosas das mulheres e outras lideranças atesta esta consciência. Seguindo com sua narrativa, depois de apresentar um conjunto de práticas culturais típicas do povo Makushi, uma outra sequência mostra as instalações militares que fazem divisa com a terra indígena. De um lado da rua, a imagem nos mostra as humildes casas dos moradores Makushi. Do outro, as ostentosas instalações militares, alertando para o risco iminente do conflito. Um plano-sequência que revela o helicóptero sobrevoando a aldeia, seguido da imagem de um caminhão do exército trafegando na fronteira do território, acende o sinal vermelho para o alerta em torno dos diferentes interesses em disputa na Terra Raposa Serra do Sol. Trata-se de uma região estratégica, seja pela riqueza de seu subsolo ou por ser um território de fronteira. Daí, a forte presença das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Em uma outra sequência, gravada na comunidade Uiramutã, que também se localiza na mesma terra indígena, uma cena chama a atenção e demarca, novamente, o cerco a que o povo Makushi está constantemente exposto. Enquanto crianças e mulheres festejam no pátio da aldeia, destaca-se, na parte superior da imagem, um comboio do exército que, operando em uma dimensão de constante vigilância, parece investir na intimidação da comunidade. Outro conjunto de tomadas traz para o espectador a leitura visual que reforça o poderio do exército de fronteira. O tanque, a cavalaria, soldados armados e o helicóptero, fazendo voos rasantes sobre o telhado de palha das habitações tradicionais, e convida o espectador a refletir sobre o dispositivo de vigilância a que o povo Makushi está constantemente exposto. Fica evidente a intenção figurativa da sequência de imagens que evidenciam a violência simbólica produzida pela movimentação orquestrada do corpo militar. Dessa forma, podemos admitir que o gesto político do filme se estende para além das imagens registradas, pois transpassa os limites do quadro fílmico para remeter ao processo da memória, evocação da luta pela demarcação e conquista do território. Como atributo físico e simbólico, as imagens que escancaram o poderio militar diante da comunidade despojam os traços do colonialismo em um Estado-nação que, para os povos indígenas, tem reservado historicamente a violência em suas diferentes facetas como principal matriz de sua relação. revela ainda a colonialidade que obscurece o discurso da modernidade, já que aquela é constitutiva desta. A imagem, por si só, tem a propriedade para contrapor a narrativa da integração nacional, que outrora fora a tônica dos militares. Nesse sentido, revela a condição de colonialidade imposta aos Makuxi, que se prolonga na conjuntura política contemporânea. Nota de rodapé, 176. Vide as constantes ameaças oriundas do governo de Jair Bolsonaro, que tensionaram pela revisão da demarcação da T1º Raposa Serra do Sol e o desejo governamental de liberar a exploração dos recursos minerais presentes no subsolo da região. Podemos constatar esta intenção em diferentes reportagens publicadas no ano de 2018 em diferentes veículos de comunicação de abrangência nacional. Fim da nota. Legenda. Figura 12. Comunidade indígena em constante estado de vigilância. Tei Raposa Serra do Sol. Audiodescrição da composição de cenas do filme Vamos à Luta. Descrição geral. Composição fotográfica em orientação horizontal, organizada em uma grade de 4 quadros menores, divididos por espessas molduras pretas. Cada quadro contém um frame do documentário Vamos à Luta, de 2002. As imagens apresentam baixa resolução, característica dos registros em vídeo digital da época, e retratam um cenário de tensão e resistência indígena frente às forças militares em um ambiente de cerrado.
Descrição detalhada por quadrante. Superior esquerdo, em plano geral, uma multidão de indígenas e pessoas em trajes civis é vista de costas, ocupando a metade inferior do quadro. Eles observam um tanque de guerra camuflado, estacionado em uma encosta de terra batida e vegetação esparsa no plano de fundo. Superior direito, plano aberto capturando o topo de uma habitação tradicional indígena feita de palha, que ocupa o canto inferior esquerdo. Sobre a construção e a vegetação rasteira ao fundo, um helicóptero militar preto voa baixo sob um céu claro, criando um contraste direto entre a tecnologia bélica e a arquitetura originária.
Inferior esquerdo. Plano geral mostrando um grupo numeroso de indígenas, muitos com pinturas corporais e adornos de cabeça, concentrados na parte inferior do quadro. No plano médio, logo atrás deles, policiais montados a cavalo patrulham a área, junto a uma cerca de arame, vigiando o movimento da comunidade.
Inferior direito. A cena exibe um amplo pátio de terra avermelhada, onde dezenas de pessoas caminham ou se reúnem. Ao fundo, dois grandes caminhões militares de transporte, de cor verde escura, estão estacionados próximos a uma pequena edificação e a uma encosta de terra vermelha escavada.
Ambiente e composição. As cores predominantes em todos os quadros são tons terrosos, castanhos e verdes secos, típicos da paisagem de Mato Grosso. A montagem enfatiza a ocupação militar do território e o cerco às comunidades, reforçando o papel do audiovisual como instrumento de denúncia e registro histórico dos conflitos territoriais. Fonte: Frames do filme Vamos à Luta, 2002.
Continuação do texto.
Diante desse fato, é possível considerar que a consciência política contida na ação estratégica do registro em vídeo converte-se como meio que atesta um processo de necessária resistência. O gesto se converte em arrimo de vetorização das lutas dos antepassados e como incentivo de engajamento para as gerações contemporâneas que, mesmo após a demarcação e homologação de seus territórios, ainda vivenciam de forma cotidiana a ameaça às suas reservas. Por sinal, vale lembrar ao leitor que o governo do presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com um programa eleitoral circundado por ameaças aos povos indígenas e que por diferentes vezes externou o seu desejo de rever a demarcação de diferentes territórios, dentre eles a Teprimau Raposa Serra do Sol.